A Lei de Segurança Nacional foi criada em 1983, na ditadura militar brasileira, com o intuito de proteger as instituições nacionais e seus representantes contra ataques à ordem. A lei ganhou destaque após ter um drástico aumento no número de inquéritos desde 2000 para investigar supostos delitos contra a segurança nacional, predominantemente pelo governo federal. Um projeto de lei aprovado pela Câmara corre no Senado, visando substituir a atual Lei de Segurança Nacional. E para tratar do assunto, converso com Eide Florencio Neves, professora de Direito Penal na Faculdade de Direito da USP.
Apenas para contextualizar, no período em que essa lei entrou em vigor, havia um conflito ideológico mundial ainda muito forte. Tentava se proteger de todo custo a soberania nacional. O primeiro crime dessa lei era justamente entrar em entendimento com um grupo estrangeiro ou governo estrangeiro para provocar a guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Como essa lei autoriza algumas intimidações e violações à liberdade, muitos autores defendem que ela não foi em parte ou totalmente recepcionada pela
Constituição. Infelizmente, a Lei de Segurança Nacional tem sido muito utilizada nos últimos tempos, né? Que a gente percebe que essa lei, ela acabou se transformando em uma arma política, né? Utilizada não para proteger um bem jurídico, um interesse relevante de proteção para a sociedade, mas sim para intimidar o exercício da liberdade de expressão, o que não faz o menor sentido num Estado democrático de direito.
Após chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida, o youtuber Felipe Neto foi intimado a depor com base na Lei de Segurança Nacional, assim como o político Ciro Gomes, que chamou o presidente de ladrão.
No caso do Felipe Neto e do Ciro Gomes, uma das hipóteses levantadas foi a de que eles teriam incidido na prática do crime previsto atualmente no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, o qual diz que é crime caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo, imputando-lhes fatos definidos como crime ou falta ofensiva à sua reputação, pois eles criticaram o presidente Jair Bolsonaro, um o chamou de genocida e o outro de ladrão. No entanto, nos dias atuais, dizer que isso é crime contra a segurança nacional não é razoável. Não por outra razão, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado para o Senado exclui esse crime dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, o Código Penal já prevê um aumento de pena nos crimes contra a honra quando a vítima é o presidente da República. Por isso, não há sentido, não há necessidade dessa dupla incriminação, né? No artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, pretendia se defender a segurança nacional e não em si a própria figura do presidente. Por isso que essa alteração agora foi feita no projeto de lei que está em trâmite agora no Senado.
O projeto de lei aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado revoga a Lei de Segurança Nacional e inclui no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito, além da criação de um parágrafo de crimes contra atentados no processo eleitoral, incluindo os disparos de fake news.
A relatora foi a deputada Margarete Coelho e foi ela que elaborou então o substitutivo. Ela fez várias reuniões, ouviu vários setores da sociedade, inclusive o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, participou de um seminário bem grande que foi promovido pelo Instituto, com vários membros da sociedade, inclusive com ministros do STF, o ministro Barroso. E ela propôs a inclusão, então, dos crimes antes previstos na Lei de Segurança Nacional, no Código Penal, e também ela sugeriu uma redução drástica de quantidade de crime, né? A lei atual prevê 22 tipos penais e ela apresentou um substitutivo com 11 de tipos penais. Excluiu o artigo 26 atual, que é crime praticado contra a honra do presidente da República e da Câmara dos Deputados, do Senado e do STF. Essa figura foi excluída, além de outros, né? Há agora um capítulo específico, o terceiro capítulo, que é dos crimes contra o funcionamento de instituições democráticas no processo eleitoral. Veja, nós não tínhamos um crime a respeito disso, desse assunto, na Lei de Segurança Nacional. Ou seja, vai passar a ser crime promover ou financiar campanha para disseminar fatos inverídicos capazes de prometer o processo eleitoral.
A professora fala sobre a desclassificação de críticas aos poderes constitucionais como crimes contra o Estado Democrático de Direito.
É o que está previsto no artigo 359-T, sugestão de inclusão do artigo 359-T. No Código Penal. Segundo esse dispositivo, não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou reivindicações de passeatas, reuniões com propósitos sociais. Veja, nós falamos no início do caso do Felipe Neto e do Ciro Gomes, né? Aqui está escrito expressamente que Não vai fazer parte dos crimes previstos neste título as críticas aos poderes constitucionais. Pode até, eventualmente, fazer outro crime, né? Pode, por exemplo, ser crime contra a honra, mas não vai ser crime contra o Estado Democrático de Direito, certo? Criticar a instituição, criticar o STF, não vai ser crime contra o Estado Democrático de Direito, dessa forma como está aqui. Pode ser outro crime. Ainda que haja algumas imprecisões, não se pode negar que esse projeto é um avanço e está muito mais relacionado com os dias atuais do que a lei que atualmente está em vigor.
Nós ouvimos Eide Florencio Neves, professora de Direito Penal na Faculdade de Direito da USP, sobre o uso da Lei de Segurança Nacional e sua substituição. Eu sou Gustavo Zanfer, para a Rádio USP.